Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping center da SA, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2014. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Reissat Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Reissat Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, prazer ter vocês aqui conosco nos resultados do primeiro trimestre de 2014. A gente começa aqui no slide 3, então, com a parte do highlight. A gente teve um bom trimestre, vocês vão ver aí ao longo da apresentação. A gente teve as vendas totais atingindo 2,3 bilhões nesse primeiro tri, crescimento importante de 17%. As vendas mesmas áreas cresceram 7,6%. Um crescimento acima das mesmas lojas, que ficou em 7,4% no trimestre. O desempenho dos aluguéis mesmas áreas foi ainda superior, a gente vem conseguindo trabalhar para as mudanças produtivas aí em cada vez melhores para as mesmas áreas, a gente atingiu 10,8% nessa métrica, ficando os aluguéis mesmas lojas com um crescimento de 9,2% no período. Já a receita líquida atingiu 131 milhões de reais em 2014, no primeiro tri, crescimento de 28% em relação ao primeiro tri do ano passado, também um crescimento expressivo. E o EBIT atingindo aí 98,5 milhões, 20% acima do primeiro tri do ano passado. Com isso a gente teve um lucro líquido na ordem de 48,1 milhões, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. E um FFO atingindo 66 milhões no primeiro trimestre. Alguns eventos importantes aconteceram no primeiro trimestre e subsequente. O primeiro deles foi o anúncio da construção do nosso terceiro Premium Outlet, do que eu falava já no tri passado, que a gente vinha, em Iguatemi, vem desenvolvendo um crescimento aí na área de Premium Outlet. Anunciou então o terceiro dela agora em Santa Catarina, no município de Tijucas, com 30 mil metros de ABL, com previsão de inauguração para outubro de 15, e também definiu a marca que a gente vai utilizar para a categoria de premium outlets, para os nossos outlets, como e-fashion outlets. Vai ser a denominação que a gente vai utilizar em todos os nossos ativos em outlet a partir de agora. É exemplo do que a gente tem no Comércio Iguatemi, criando uma identidade, uma marca que obviamente vai reforçar a nossa participação e trabalho nesse segmento ao longo dos anos. A gente também teve a renegociação dos covenants financeiros da segunda emissão de debêntures com a equalização delas. A Cristina vai detalhar um pouquinho mais sobre esse evento, equalizando em relação às outras duas debêntures que a gente tinha, que foram da terceira e quarta emissão, equalizando elas em 3,5 vezes. A gente teve aqui o evento subsequente à conclusão da aquisição do JK, É uma sessão que, enfim, a gente realizou junto com a Tia Craft, comprando aí 14% do empreendimento e elevando a participação para 64% dele. A conclusão agora se deu no TRI em função da aprovação pelo CAD. A gente também teve, como evento subsequente, a abertura do Rio Preto, do Guatemi Rio Preto, agora no final de mês de abril, um grande sucesso. Eu vou mostrar um pouco mais à frente a repercussão, enfim, movimento na cidade, e o que a gente, um típico Iguatemi, com bastante aderência e acho que bastante desempenho bastante bom desde o início. E pelo sétimo ano consecutivo, a gente sempre está destacando, da mesma forma que eu falei da construção de marca para os nossos outlets, a importância de a gente trabalhar uma identidade que nos ajuda em vários aspectos, desde negócio até reconhecimento do público. A Iguatemi, mais uma vez, ficou entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, ocupando aí agora a 22ª marca mais valiosa, com valor próximo a US$500 milhões. A gente, na página seguinte, mostra a BL própria atual, que atingiu os 418 mil metros quadrados, já com a inclusão do São José do Rio Preto, com uma BL de 38 mil metros própria, né? No total são 44, e mostrando também a evolução já dos projetos anunciados, chegando aí até 2017 com 501 mil metros quadrados de ABL própria, com os projetos todos anunciados. Na sequência a gente tem os detalhamentos, um pouco de fotos aqui, um pouco do que foi a abertura do Rio Preto. Eu acho que os quatro pilares que a Iguatemi trabalha fortemente nos seus projetos ficaram bem definidos mais uma vez no projeto do Iguatemi Rio Preto, toda a parte de desenho, não só por ser um projeto, duas torres de escritórios e, nesse caso, o próprio terreno, a área residencial, vai ser um projeto também, enfim, inovador, com vários lugares especiais e tal, que fizeram com que a cidade realmente mudasse o patamar. Então, mesmo tendo uma oferta de ABL já representativa na cidade, claramente o Iguatemi conseguiu fazer essa substituição com qualidade, além, obviamente, dos pilares de conteúdo, serviços e marketing, que com certeza estão atuando fortemente para dar esse desempenho também de início para o empreendimento. Você vê aqui o hall de marcas, que são as líderes de mercado, todas elas presentes no shopping, o que dá uma garantia de diferenciação bastante importante para o shopping desde o início. Na sequência, a gente tem os projetos que estão em desenvolvimento. A gente ainda tem o projeto de Jundiaí, que a gente está fazendo, então, aquele redesenvolvimento do projeto como um todo. A gente tem os dois outlets que eu mencionei, o de Floripa, que foi anunciado no último TRI, e agora o primeiro outlet e o primeiro outlet de Belo Horizonte, ambos eles já em processo de desenvolvimento, de aprovação em prefeitura. Logo para início de construção, e a gente tem as expansões, a de São Carlos ficando pronta agora em junho, praticamente já antecipando aí em 2 meses a abertura, uma área pequena, mas já totalmente locada, com as âncoras Renner, Riachuelo chegando no mercado, além de outras 20 a 30 lojas. A gente tem o Iguatemi Campinas também já bem em desenvolvimento, vou mostrar mais à frente, em abril de 15, Porto Alegre também para abril de 15, conjuntamente com a torre na sequência, também no mesmo período. Então, a gente tem uma sequência de fotos aqui que mostra o estágio de evolução das obras. Na página 10, você tem aqui São Carlos praticamente pronto, antecipando a inauguração agora para o final de junho de 14. A gente tem o status na sequência do Iguatemi de Campinas, já bastante desenvolvido na parte da estrutura. A obra ficando pronta aí até o final do ano, inaugurando em abril de 15, muito em função de toda a preocupação que a Iguatemi tem de trazer uma opção de marcas novas para o mercado, que não estão presentes no mercado de Campinas. Então a gente vai ter aí uma sequência de várias marcas importantes entrando no shopping e gerando aquele diferencial de conteúdo que é relevante na identidade da Iguatemi como um todo, que cria o aspecto de diferenciação e respeito que o consumidor tem pela marca. Na sequência em Porto Alegre, também uma sequência já mostrando a evolução das obras, também com um target aí de abril de 15. E aí a gente entra na parte de resultados, eu vou passar aqui a Cristina, que ela vai detalhar um pouco mais o resultado do primeiro TRI para vocês. Obrigado.
Bom dia a todos. Passando para a página 14, falar um pouco dos principais indicadores operacionais. Então, nossa ABL total cresceu 25%, a ABL própria crescendo quase 35%, chegando a 380 mil metros quadrados. Isso ainda não inclui São José do Rio Preto e também não inclui a aquisição do JK, que já estava no slide anterior, que o Carlos passou por ele. Nosso ABL total de shopping, então, também crescendo aí na mesma faixa da ABL total. Então, estamos em 16 shoppings, contando o São José do Rio Preto, que inaugurou na sequência, 17. Vendas totais por TRI, 2,3 bilhões de reais. O Carlos já mencionou também, com 18% de crescimento. Acho que vale ressaltar de novo, vendas nas mesmas áreas, crescendo mais do que mesmas lojas, batendo 7,6. E o aluguel, mesma área, crescendo aí 10,8, acima do aluguel mesma loja, que era 9,2, também um crescimento bem acima da inflação e bastante saudável para um primeiro trimestre. Custo de ocupação em 12,4, é um pouquinho superior já ao primeiro tri de 2013, mas ainda em linha com o que a gente já viu em outros anos passados. Taxa de ocupação um pouquinho mais para baixo do que é o nosso normal, em 95%, muito em função das inaugurações que ainda estão sendo ocupadas, os espaços, e também pela troca de lojistas que a gente vai ter em outros empreendimentos, como Alphaville e Brasília, ao longo desse ano. Inadimplência também bastante estável, em 1,98%, bem tranquilo o nosso valor. Falando um pouco da demonstração de resultado na página 15, a nossa receita bruta crescendo também 25%, receita líquida crescendo 28%, batendo 131 milhões de reais. Acho que o nosso custo de despesas, como em outros TRIs, crescendo abaixo, bem abaixo do que a receita vem crescendo, em 18%. Acho que aqui o grosso do aumento dessa linha vem realmente em função dos novos shoppings que foram adicionados, então são custos que estão nas unidades e não, vamos dizer assim, na holding. Outras receitas operacionais um pouco inferior. Acho que aqui sempre a gente tem uma volatilidade grande em função dos VGVs que a gente faz, aqui também não é diferente. Em 2014, esses 8,6 incluem o VGV das torres residenciais São José do Rio Preto, que estão aqui, que são quase 7 milhões de reais aqui. Então, nosso EBITDA do TRI foi 98,5 milhões de reais, um crescimento de 20%. E uma margem EBITDA bastante superior ao que a gente está acostumado para o primeiro TRI, 75%. O EBITDA chegando em quase 80 milhões, um crescimento de 14%. Acho que vale ressaltar aqui o crescimento das despesas financeiras, como já era antecipado em outros trimestres, crescendo aí razoavelmente bem, de acordo com o aumento de dividendos da companhia, e, portanto, um lucro líquido praticamente flat aqui, de 48 milhões e um FFO de 66 milhões, crescendo 12% em relação ao primeiro TRI de 2013. Olhar um pouco na página 16, a nossa receita, acho que olhando assim, na primeira barra, olhando a receita bruta, aluguel crescendo 24%, aqui de novo em função das novas aberturas, bem em linha com o aumento de ABL, estacionamento idem, taxa de administração também e outros, já com a amortização das luvas, também dos novos empreendimentos. Olhando um pouco em detalhe a receita de aluguel, a gente vê que um grande aumento aqui do aluguel mínimo também, em função da adição de ABL na empresa, e o overage, que em trimestre passado estava com um número um pouco inferior, aqui também voltando a crescer em 10,1%, e a locação temporária também nos mesmos patamares do aluguel mínimo. Olhando um pouco na posição de balanço na página 17, então a gente encerrou o trimestre com um caixa de quase 1 bilhão de reais, uma dívida de 1,9, então obviamente uma dívida líquida aí de pouco abaixo aí do 1 bi, em 973 milhões de reais. Olhando um pouco a composição da nossa dívida no gráfico de pista do lado direito inferior, acho que o grosso da nossa dívida está em CDI, Ela está em CDI há bastante tempo, então a gente realmente já capturou bastante do caixa, das amortizações e dos juros que a gente pagou em anos anteriores com um CDI bem baixo. E o cronograma de amortização da dívida é bastante espaçado, foi sempre nosso intuito coordenar com que as debêntures não fossem acumuladas uma em cima da outra, dando também uma folga bastante grande aí para o pagamento dessas dívidas. Só para mencionar que não está nesse slide, mas como o Carlos falou, a gente fez a nossa renegociação da segunda emissão de debêntures, a gente com certeza igualou as condições de covenants da segunda emissão com a terceira e a quarta. Isso facilita bastante o nosso gerenciamento, vamos dizer, da posição da companhia. A primeira emissão termina agora, então a gente vai ficar apenas a partir de junho com a segunda, terceira e a quarta emissão em aberto. Falando um pouco do nosso NAV, acho que no último trimestre a gente divulgou o nosso NAV da companhia, acho que aqui olhando até o final de 2013, olhando nossos shoppings a 100%, tanto o que está em construção como o que está em operação, chega a um total de 11 bilhões de reais, a participação da Iguatemi em 6,8. E quando a gente olha esse 6,8 comparado com o EV da companhia, uma diferença razoável. Mesmo fazendo a conta de outras maneiras, olhando o cap rate, o que seria o múltiplo de NOI, também bastante razoável nessa avaliação que a gente divulgou. Então, com bastante valor a capturar ainda. Falar um pouco do guidance. Então, olhando 2014, a gente já divulgou o nosso guidance no final do ano passado. Continua mantendo o nosso guidance de chegar no final desse ano com uma margem EBITDA de 72 a 75, um EBITDA absoluto entre 450 a 500 milhões, mantendo os dividendos em 31,5 centavos por ação e fazendo BGV entre 20 e 30 milhões de reais, que é esse é o último ano daquele nosso guidance original, que acho que a gente soltou em 2011, se não me engano, sobre as permutas, né? Eu vou direto para o nosso slide aqui de 22, só falar só que esse guidance de EBITDA, de fato, é um guidance que a gente soltou em 2009, quando a gente fez nosso primeiro follow-on. Eu acho que a gente está na conclusão desse ciclo de crescimento e que culmina, então, com o atingimento do guidance que a gente tinha prometido lá em 2009. A gente está bastante tranquilo em atingir. Então, com isso a gente conclui aqui nossa apresentação e a gente fica aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Henrico Trota, do Banco Itaú, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas bem rápidas. Vocês mencionam no release que tiveram algumas revendas de ponto no trimestre. Só queria entender se isso foi relevante em termos de resultado, né? Qual foi o impacto dessas revendas de ponto no trimestre. E a segunda pergunta é ainda um pouco sobre o resultado financeiro. Vocês podiam comentar se teve algum impacto relevante aí de juros capitalizados no trimestre, né? Apesar do aumento aí do CDI, no período o resultado financeiro até que acabou vindo um pouco melhor do que a gente já tinha aqui. Quero saber se teve algum impacto aí de capitalização ou algo do tipo que seja um pouco mais não recorrente. Só isso do meu lado. Obrigado.
Oi, Henrique. Então, falar primeiro das revendas de ponto. Acho que as revendas de ponto é uma coisa que a gente vê em todo trimestre. Não foi uma coisa fora do comum nesse trimestre. A gente está falando aí um pouco abaixo dos 3 milhões de reais no tri. Isso daqui são pontos. É diferente da quando a gente faz a amortização das luvas que a gente recebe pelos novos empreendimentos. Isso daqui são pontos que por alguma razão voltam para a carteira do empreendedor e a gente revende para uma loja nova, tá certo? E isso é apropriado na cabeça, assim, que o dinheiro, que o contrato é assinado, o dinheiro é recebido. E é normal, todo trimestre tem, alguns trimestres tem pouco mais, pouco menos, mas isso aqui está bem dentro da normalidade de 3 milhões por, nesse trimestre. Em relação à capitalização, a gente, na realidade, não teve nada anormal, né, na capitalização de juros. Acho que a gente, na realidade, agora até com a inauguração de todos os empreendimentos, a gente começa a amortizar na depreciação tudo que estava capitalizado, né, tudo que a gente fez no ano anterior. Vai ser a mesma coisa quando a gente, com a inauguração do São José do Rio Preto. Eu acho que, na realidade, o que você está vendo é que, de fato, o nosso juros é bem baixo. A gente, eu brinco que a gente capta melhor que banco, às vezes, porque a gente está abaixo daí. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande de alongar a dívida, de baratear, e eu acho que esse é o resultado que você está vendo aí no P&L, tá?
Fechado, perfeito. Obrigado.
A senhora Nicole Irakawa, do Credit Suisse, deseja fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira, será que dá para comentar um pouco sobre como tem sido a performance dos ativos novos, né? Principalmente o Ribeirão Esplanada? E se possível, também, será que dá para abrir o volume de despesas e custos pré-operacionais no trimestre? A gente notou uma expansão razoável de margem EBITDA tri contra tri, né? Queria só entender o quanto foi o impacto vindo disso. E se eu puder, na verdade, fazer uma outra pergunta também. A gente estava... Anotei aqui que a margem NOI do Platinum Outlet veio perto de 45% no trimestre, né? Dá para comentar um pouco sobre como que é, como deve ser essa a margem desse formato no longo prazo? Obrigada.
Oi, Nicole, tudo bem? O Carlos, falando um pouco, vou pegar aqui a primeira, depois eu passo as outras duas para a Cris. Falando um pouco sobre desempenho, então, aproveitando aí, Rio Preto é muito novo, vamos falar de Ribeirão e Esplanada, como você mencionou. Acho que Esplanada, na verdade, a gente podia considerar quase que como uma expansão gigantesca, mas uma grande expansão. Você já tinha um ponto conhecido, uma dinâmica enorme de frequência no Esplanada, que já era o shopping dominante, a abertura do complexo como um todo, né, do Iguatemi Esplanada e a junção dos dois, só tornou o polo extremamente dominante e com uma frequência absoluta que chega próximo à frequência de Campinas. A gente está tendo um desempenho bastante importante, acho que até acima do que a gente esperava. Obviamente que a gente fez 44 quase mil metros novos de ABL, então a gente ainda tem um pedaço de área vaga para ser locado e tal, que, enfim, amplia a oferta do shopping e o poder de atração, mas eu diria que a gente já está bastante próximo aí de uma velocidade de cruzeiro e o desempenho lá, eu acho que surpreendeu a nós todos e tal, e só fortaleceu a nossa posição, não só no mercado, como na região como um todo. Então, está bastante tranquilo. Ribeirão é um caso diferente, vocês sabem que já existia um shopping lá de 30 anos, local que fez várias expansões, então a gente vê a evolução do Iguatemi de Ribeirão Preto mais lenta e gradual, a exemplo talvez do que tenha sido a evolução de Alphaville, que a gente já está agora indo para o terceiro, quarto ano, já com uma... no meu ponto de vista, crescimento de 20%, 25% e aderência com o público e a formação do cliente habitual, como a gente fala. Então, se você pegar a carteira dos novos, que já não são tão novos, como é Brasília, que já decolou, já está em velocidade cruzeiro, inclusive, eu até brinco, eu falei no call passado, aqui um shopping de 4 anos passou a ser quase que o benchmark do mercado, porque operações como Sephora e Zara Home, que só entram em líderes de mercado, entraram, sei lá, também já tinha um shopping de 30 anos e passaram a entrar através do Iguatemi de Brasília, mostrando já o desempenho do empreendimento, porque esses lojistas não entram se o desempenho realmente não for em escala. E a mesma coisa do Alphaville, também com essas lojas entrando, também entrando Sephora, já entrou Zara Home, vai entrar Gap, mostrando também que em 3, 4 anos esses empreendimentos já são capazes de levar os líderes de mercado e coisa. Então, acho que estou bastante tranquilo com a Esplanada, acho que Ribeirão vai levar mais tempo, é natural, ele é um... Na verdade, o shopping representa ali um desenvolvimento de um novo bairro, tem toda uma opção de coisas acontecendo lá, crescimento residencial, crescimento da densidade comercial, Então, acho que a gente vai levar mais um tempo de coisa, mas a gente está com 90% do shopping locado, com um bom plantel de marcas, e acho que a habitabilidade vai acontecer e a gente pode, acho que até se surpreender com o crescimento dele melhor do que a gente espera hoje ainda. E o preço que a gente recém abriu, mas é que eu acho que vai ter um perfil mais próximo aí de Sorocaba, com uma tranquilidade. Então, deixa a carteira de shoppings novos nosso já, diria, bastante avançada, sendo talvez o Ribeirão o que mais vai levar tempo nesse desenvolvimento.
Nicolás, falando dos pré-ops, eu vi no seu relatório hoje de madrugada o comentário sobre a dúvida se a margem ela tinha realmente sido isso, né, que tal, por causa dos pré-ops. Eu acho que a gente pode considerar que sim, a gente tem pré-ops realmente de uns 2, 3 milhões. Não é um número altíssimo, a gente já teve em outros trimestres números de pré-ops mais altos, mas também porque a gente teve inaugurações concomitantes ou shoppings que fossem mais parrudos, que precisavam de uma abertura diferente e tal. Acho que nesse caso aqui desse trimestre foi uma coisa mais light. A gente estava em preparação aí praticamente só para o Rio Preto. Então, realmente, a gente está falando aí por volta de uns 2, 3 milhões, que não é nenhum número absurdo, né, porque a gente tinha aí na sequência, inclusive para as expansões, notadamente aí o São Carlos, que tinha algumas coisas também que a gente estava já preparando.
E só pegando carona aqui na explicação da crise, eu acho que a gente também, na medida que foi abrindo vários shoppings, acho que a gente abriu vários greenfields na sequência um do outro, a gente foi aprendendo a ser muito mais efetivo na construção desses pré-ops e tal, e na necessidade daquilo que era né, importante para a abertura de um shopping. Então, acho que tudo isso nos ajudou a ser bem mais efetivos aí, com um número bem mais menor, né? A gente até viu que outras companhias acabaram gastando muito mais do que coisa, e acho que a Iguatemi veio aprendendo a ser muito mais econômica, racional e efetiva na construção dos seus pré-ops para abertura de shopping, o que mostrou também esses números menores e que, obviamente, elevam as nossas margens, não só pela diluição dos nossos custos pelo crescimento, mas também por essa efetividade na execução dos pré-ops.
Honestamente, eu perdi essa terceira pergunta. O que era a terceira pergunta?
Sobre a margem NOI do Platinum Outlet, que veio 45%, eu queria só ter um pouco uma ideia de qual deve ser a margem para esse tipo de formato longo prazo.
Não, então, falando do Outlet, ele, de novo, é um formato que é novo para a gente está aprendendo. Eu acho que claramente o Outlet, ele é bem mais sazonal em termos de resultado do que é o shopping, vamos dizer, tradicional, do que a gente tem na nossa carteira, porque também ele depende muito mais do volume de vendas que está acontecendo em cada um dos tris, porque o formato do aluguel é mais baseado no variável e menos no mínimo. Então, a primeira grande impacto é que no primeiro tri, todo mundo sabe, o volume de vendas tende a ser mais fraco, e aqui não é diferente, então tem um impacto direto também no que você tem de resultado do shopping, tá? Então, eu acho que, além disso, os próprios varejistas que estão com a gente estão aprendendo também um pouco. A gente teve alguns importantes varejistas que tiveram falta de grade e de estoque, então é uma coisa também que você vê, a gente está aprendendo, mas os varejistas também estão aprendendo. Então, também gera uma venda talvez um pouco inferior do que poderia ter sido por causa da falta de estoque, mas, de novo, acho que isso aqui nada que não vá recuperar ao longo do ano para chegar no que a gente tinha imaginado aí de resultado de outlet.
Tá ótimo, Cris. Obrigada, Carlos, pelas explicações. Bom dia.
Obrigado.
O senhor Rafael Pinho, do Morgan Stanley, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. E fazer algumas perguntas. Primeiro, em relação ao Um Dia Aí, a gente viu alguns adiamentos sucessivos do projeto e hoje, quando a gente olha lá na revista de vocês, tem até uma notinha falando que o projeto ainda está, vamos dizer, para ser decidido. Queria entender um pouco quando que vocês vão tomar essa decisão, se a gente deve considerar esse projeto ou não. Isso já vem rolando desde, enfim, há algum tempo aí. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda coisa, em relação a custo de ocupação, a gente viu um custo de ocupação que foi o mais alto da série dos últimos 2 anos que vocês apresentam no release, e entendo o comentário de vocês em relação a novas aberturas, que deveria puxar um pouco o número, A pergunta fica mais por conta de quanto tempo vocês acham que isso leva para normalizar e se vocês não veem nenhum tipo de risco nessa pressão de custo dos lojistas na hora de uma renegociação. E, por fim, vocês falam da canibalização do Esplanada, vamos dizer, do complexo Esplanada. Queria entender um pouco o impacto disso, que análise que vocês fizeram em cima do complexo como um todo e quão damaging foi essa chamada canibalização aí no complexo durante a abertura do novo ativo. Obrigado.
Oi, tudo bem? O Carlos aqui, primeiro vou falar sobre o Jair, depois a Cris fala sobre os outros dois e tal, mas acho que vai ser bem tranquilo. Primeiro, o Jair, na verdade, a gente está deixando, quer dizer, a gente já mencionou em vários tris que, obviamente, com o projeto da Multiplan, esse projeto ele ficou, mas no timing, adiado, então a gente tem quase que uma free option lá, considerem um land bank, e a gente está reatualizando o projeto, e como a gente tem vários projetos no nosso pipeline e outros até entrando, a gente está deixando ele mais para frente. Fica ali como uma opção de negócio futura, com certeza como é hoje, porque é um terreno incrível, bem posicionado, uma coisa para fazer, eu acho que ele tem vocação para duas ou três coisas distintas, então a gente está avaliando o melhor time e o melhor momento, então quando esse momento se apresentar, a gente vai trazer esse projeto de volta. Então acho que essa hoje é a melhor. Então, no fundo, ele fica meio indefinido em função da gente ter vários outros projetos na frente no momento.
Então, mas só um adendo aqui, sim, acho que considerar que a gente, da mesma forma que a gente teve outros projetos durante esses últimos 6 anos que se mexeram na carteira, que algo entra no lugar em termos de crescimento. Então, como o Carlos falou, a gente tem um pipeline que a gente está sempre trabalhando e a ideia é buscar outras oportunidades do que a gente pode fazer para talvez substituir esse crescimento com outra coisa. Deixa eu falar um pouco do custo de ocupação. Acho que 12,4 eu sei que é um pouco mais alto do que a gente tem postado, não é, mas também não é nada assustador. Já tivemos isso em vários outros anos e é uma função do primeiro tri. Você pode reparar na série histórica nossa desde o IPO, que é o primeiro tri que sempre apresenta o custo de ocupação mais alto e em outras, não foi diferente em outros anos que a gente apresentou esse 12. Isso aqui é um pouco em função realmente da massa de novos. A gente está falando de que a gente lançou, contando, eu estou com o São José do Rio Preto na cabeça, mas são quase mais de 100 mil metros de ABL própria em um espaço de 6 meses. É muita coisa, tá certo? Isso influencia muito. Perdemos alguém. Estamos fora do call?
Alô?
Tá bom. Desculpa, a gente achou que a gente tinha caído, mas não caímos. Então, só falando aqui rapidamente, então, do custo de ocupação, eu acho que isso aqui é normal, não tem nada que nos assuste. Eu acho que no próximo cliente já deve ter um custo de ocupação mais baixo. No Esplanada, acho que apesar de ter efeito de canibalização do Esplanada anterior, vamos dizer assim, incumbent, a somatória das partes foi superior e obviamente muito mais benéfica para a companhia, tá certo? O único problema da canibalização, obviamente, é como a gente tem uma parte nova, essa parte nova não entra no número do same store sales. E por isso, quando a gente faz o same store sales, a gente está falando de um efeito negativo de mais ou menos 0,6 pontos percentuais aí, que é muito pouco em relação ao todo que aumentou. Por isso que a gente vê um número tão dispare quando a gente fala de vendas totais, tá? Então, mas claramente a soma das partes é muito melhor para a companhia do que o que a gente deixou de ganhar no Esplanada anterior, tá? É isso.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, nos iria fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Uma pergunta aí sobre a questão dos outlets também. Uma vez agora definida a marca própria para desenvolvimento desse projeto, queria saber se vocês podem comentar um pouco mais se a participação do negócio também vai ficar sempre na casa dos 50%, 60% que são esses últimos dois projetos anunciados, se existe um master plan de falar, não, vamos abrir dois outlets por ano, um outlet por ano, entender um pouco como é que tá a cabeça de vocês e se tem mais algum detalhe além dessa decisão da marca aí que foi tomada ao longo do trimestre.
Bem, Mota, a gente, na verdade, a gente tem hoje, para esses empreendimentos, a gente tem uma parceria com a São José, tá certo? E, obviamente, como a gente tem anunciado, a gente tem feito permutas de terreno, então acho que as nossas participações talvez sejam um pouco mais baixas do que a gente tem tipicamente em outros empreendimentos, porque nos outros empreendimentos a gente faz nós e o terrenista. Eu acho que depende um pouco do que a gente vai estar anunciando um pouco para frente, do formato que seja, mas eu diria para você que a gente vai ficar entre isso e os 70%, 80% que a gente está acostumado. Eu sei que é uma boca de jacaré, mas a verdade é que a resposta que vocês todos odeiam é depende. Depende da oportunidade, depende do projeto e depende das parcerias que a gente estiver fazendo, tá?
Então, eu acho que seguir com esse número de 60% seja um número mais próximo da realidade, dada a parceria que a gente tem com a São José e o interesse de desenvolver aí um certo número de outlets na região geográfica que a gente está presente. Então, acho que talvez seja um número mais correto para usar próximo de 60. Tá bom?
Perfeito, obrigado.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gerissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui no call do primeiro trimestre de 14 da Iguatemi. Coloco à disposição, se alguém tiver mais alguma pergunta, procurar o nosso pessoal de RI para esclarecimento. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação de todos. Os senhores podem se desconectar agora.